Querido Deus, nesta manhã nós queremos dar toda a glória a Ti, Senhor. Queremos dizer, Jesus, que Tu és bem-vindo a este lugar. Queremos Te exaltar, Senhor, e queremos dizer que a Ti tudo nós devemos. Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Salvador, Tu és aquele que sustém as nossas vidas. E Deus, nesta manhã, quando nós vamos olhar para a Tua Palavra, nós pedimos para que prepares os nossos corações, para que fales a nossa vida. Pedimos, Senhor, para que, de alguma forma, o Teu Espírito Santo possa contender connosco, fazendo aquilo que Te apraz nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E como nós estamos a preparar para uma conferência e o tema deste mês também aqui na igreja é o poder de um sonho, o tema da minha mensagem hoje é os desafios que antecedem o sonho, ok? Porque eu acredito que é fácil para Deus dar sonhos. Eu acho que Deus está inspirado e sempre inspirado em trazer coisas boas à nossa vida. E parte dessas coisas boas são sonhos, são projetos que Ele tem sobre a nossa vida, não é? Às vezes o que eu creio é que é difícil, às vezes nós... É fácil recebermos o sonho, mas às vezes é difícil nós caminharmos para alcançar esse sonho, não é? E quando na conferência nos vão falar destas coisas boas que nós vamos ouvir e vamos receber de certo a palavra de Deus de uma forma viva, um refrigério sobre a nossa vida, não é? Nós ontem na célula dizíamos, não vamos ficar com a sensação que muitas vezes que ficamos, que recebemos um docinho e depois quando acaba o sabor, né, e a bocado nós estávamos a falar, o Helder estava a falar, né, nós recebemos a coisa boa de Deus, mas depois o sabor desaparece e parece que não resta lá nada, não é? E nós não queremos isso, nós queremos firmar as coisas que Deus tem para nós na nossa vida, não é? Não as queremos perder, não queremos que elas sejam roubadas de nós. E para isso, às vezes, nós precisamos de estar preparados para estes desafios, para poder chegar e estar preparados, porque o caminho, às vezes, tem algumas armadilhas, não é? E nós precisamos de saber lidar com elas, batalhar com elas, para poder realmente alcançar aquilo que Deus tem para nós. E nós vamos abrir a palavra de Deus num salmo que todos nós gostamos. Gostamos muito de ler, é uma bênção, que é o Salmo 37. Quem é que conhece o Salmo 37? Alguém conhece o Salmo 37? Podem não conhecer o Salmo pela referência que eu estou a dar, mas de certo conhecem a palavra que está lá. Ok? E nós vamos ler o Salmo 37 do capítulo 3 ao versículo 19. E de certo que vocês vão se lembrar desta palavra. E diz assim: não há nenhuma luz aqui em cima? Não? Ok. Então vou tentar ler assim. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a sua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa dos homens que executam astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele... Pai, eu não consigo ler com esta luz. E contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e lançaram o arco para derribarem o pobre... e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Ok? E nós temos aqui várias palavras e basicamente esta passagem da Bíblia tem muitas frases negativas, né? Não olhes para o ímpio, não faças isto, não digas, mas há três ou cinco palavras que ressaltam e que nós temos que guardar. E é isto que eu quero falar nesta manhã. E eu vou já mencionar quais são as palavras. E as palavras são confiar, agradar-se, entregar, descansar e esperar. Vou repetir. Confiar, agradar-se, entregar, descansar e esperar. Porquê é que eu quis ler este salmo esta manhã? Porque é um salmo que todos nós gostamos, principalmente daquela parte em que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, ou confia no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Ai, quando nós lemos aquilo, ui, não é? E nós pensamos que tudo o que a gente deseja, Deus em bandeja. Toma lá, meu filho. Bem, não vos quero desiludir, não é bem assim, ok? Tem aqui algumas condições. A palavra apresenta algumas condições. Até porquê? Até porque nem todos os nossos desejos são bons. Vocês acreditam nisso? Deus conhece a nossa vida e Deus sabe que muitos dos desejos que nós temos, se fossem para a frente, provavelmente iriam ser prejudiciais para nós. Então o que é que Deus faz? Ele começa a filtrar isso. Ele diz: olha, tu tens que confiar em mim. Tu tens que entregar aquele desejo que está no teu coração a mim. Tu tens que ter prazer nas coisas que eu faço na tua vida. Tu tens que ter paciência e saber esperar para que eu concretize este desejo. E o que é que acontece durante este processo? Durante este processo, Deus começa a filtrar o nosso coração. E Ele começa a lidar com os desejos que nós temos na nossa vida. E sabem o que é que vai ficar lá? Aquilo que são os desejos de Deus para nós. Ok? E os desejos de Deus para nós, não os nossos desejos. Os desejos de Deus para nós são promessas que nós devemos esperar que se irão concretizar. E não devemos duvidar nisso. Ok? E é sobre isso que eu quero falar. Porque muitas vezes os sonhos começam com um pequeno desejo. Ok? Às vezes nós já vimos e temos testemunhos disso na Bíblia em que realmente Deus traz aquela grande revelação, aquele sonho, de uma forma sobrenatural. Aconteceu, por exemplo, com a vida de José, né? Em que Deus, de uma forma sobrenatural, lhe deu sonhos sobre o que iria ser o futuro dele. E às vezes isso acontece. Mas na sua maioria, Deus lida com os nossos desejos, com coisas que estão no nosso coração, e Deus começa ali a germinar qualquer coisa. E Deus vê que aquilo é bom. E Ele começa a alimentar aquilo. E de repente nós já não estamos a sonhar só com uma coisa pequenina, nós começamos a ter uma visão maior. Nós começamos a ver o que é que Deus vê através de nós. Né? E tudo o que Deus vê através de nós é maior do que aquilo que a gente imagina. É muito maior, é grande. Né? E isto aconteceu, por exemplo, um exemplo. Aconteceu com o povo com Moisés e o povo que estava no Egito. O que é que aconteceu? Eles tinham um desejo. Quem é que sabe qual era o desejo daquele povo? Ser livres, né? Começou com um desejo, um simples desejo de uma pessoa, de um povo em aflição, que se via oprimido, não é? Como é que acontece connosco quando estamos sem Deus na nossa vida? Alguma coisa falta em nós, né? Nós sentimos esta necessidade, que há qualquer coisa que está ali a faltar, há qualquer coisa, há uma necessidade na nossa vida, não é? E de repente nós conhecemos Jesus, parece que aquilo foi preenchido. É? Mas depois nem sempre continua assim, não é, ela? Nem sempre continua assim. Com o povo de Israel aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu gosto muito de usar, agora lembrei-me de uma situação que alguém dizia: tu explicas as coisas de uma forma simples. A pessoa disse isto de uma forma positiva. Eu vou-vos explicar uma coisa. Eu trabalhei durante talvez 14, 15 anos com crianças e continuo a trabalhar com os meus filhos. E quando eu leio a palavra a eles, para eles aquilo não lhes diz nada. Então eu tenho que transformar aquilo em algo que eles entendam. Eu tenho que trazer aquilo à realidade deles. Então às vezes vocês desculpem-me se eu vos trato um bocadinho como crianças, porque é o meu hábito. Mas eu tenho que ter a certeza de que vocês estão a entender o que eu estou a dizer. Ok? Então às vezes eu tento simplificar mesmo as coisas para saber se vocês estão a entender. E as histórias ajudam-nos a entender a palavra de Deus. Então este povo, ele tinha um desejo no coração, que era ser livre, ser liberto, ok? E daquele pequeno desejo que eles tinham, que era um pequeno, grande desejo, porque estavam oprimidos, ok? Aquele desejo, Deus começou a colocar mais qualquer coisa. O que é que Deus colocou? Que sonho é que Deus colocou no coração deles? Vocês lembram-se, estamos na escola dominical. Qual foi o sonho? Era uma terra prometida, não é? Então, de um pequeno desejo de serem livres, aquilo aumentou para quê? Para uma terra prometida. Não somente eles seriam libertos, o pequeno desejo que eles tinham no coração deles, Deus começou a germinar, e não somente aquilo seria uma libertação simples, em que eles sairiam dali, é tal e qual como na salvação. Nós pensamos que é só aceitar Jesus e estamos salvos, mas depois nós descobrimos que há tanta herança, há tanta coisa a receber ainda na nossa vida, não é? E começamos a descobrir estas maravilhas que Deus tem para nós. E tal como aquele povo, eles começaram a ver, ok, Deus colocou um desejo no nosso coração, porque estamos a ser oprimidos, estamos numa situação péssima, nós não queremos isto, sabemos que somos filhos de Deus, sabemos que Deus é connosco e nós precisamos que Deus nos livre, ok? E Deus fala com Moisés e traz essa promessa ao povo. Mas aquela promessa é aumentada para um sonho. E que o sonho é, eu vou-vos não somente libertar da opressão em que vocês estão, da escravidão, mas eu vou-vos trazer até uma terra prometida. E até aí tudo bem. Glória a Deus, aleluia! Quando nós recebemos, né? Quando nós recebemos o sonho é tão bom, não é? Yes, é agora, estamos prontos. O motor está pronto a arrancar, nós estamos prontos para avançar com Deus. Não é? E o que é que aconteceu com o povo do Egito? Lembrem-se lá, o que é que aconteceu? Começou tudo bem, e eles até começaram a ver os milagres de Deus a acontecer, e às vezes nós também, quando recebemos as coisas, parece que as portas começam-se a abrir, não é? E nós começamos, é isto mesmo, é do Senhor, porque eu estou a ver as confirmações a chegarem. E nós começamos a avançar. Eles viram o mar vermelho ser aberto, é confirmação, pá, Deus está mesmo connosco. Milagres a acontecerem. E o que é que acontece? Eles entram no deserto. Então, houve realmente a confiança que Deus iria libertar? Houve realmente o regozijo por aquilo que Deus estava a fazer na vida deles? Pela libertação que Deus trouxe? Ok? Agora chegava uma parte em que eles iam ter que esperar para verem o sonho ser concretizado. E o que é que aconteceu? Durante este período de espera, o que é que aconteceu? Deus só lhes deu o quê? Que eles começaram a reclamar. O que é que eles receberam no deserto? Não tinham alimento, o que é que eles receberam? Maná, não é? E chegou um certo ponto em que eles começaram a ficar cansados do maná. Todos os dias a comer maná, todos os dias o mesmo sabor, todos os dias a mesma coisa. E eles começaram-se a questionar. E para quem é que eles se viraram? Para o homem de Deus, ele é que lhes tinha posto naquela situação, então, não é? Quando vocês começam a ficar saturados de estarem no deserto, porque eu digo-vos uma coisa, todos nós passamos por desertos. Todos nós passamos por desertos. O que é que vocês fazem no vosso deserto? Há diferentes formas de nós lidarmos com o deserto. A forma bíblica e a nossa forma, que é carnal. Ok? E eu vou-vos dizer, ontem na célula nós estávamos a falar e eu dizia uma coisa. Eu dizia assim, porque nós tivemos uma tentativa frustrada de ver um filme ontem na célula e como tínhamos duas crianças muito animadas, que era o Rodrigo e o Gabriel, não conseguimos ver. E eles estavam bem animados ontem. Mas depois, no fim, nós desistimos da ideia e a Ruth e o Pedro, que já tinham visto o filme, tiveram a contar, porque aquilo tinha uma moral e nós queríamos desenvolver aquela moral. Tiveram a contar a moral do filme, sem vermos o filme. E na realidade, o filme era sobre um homem que agarrava o seu destino e avançava independentemente do destino que estava planeado para ele. E eu estava a dizer, nós como cristãos, nós às vezes as pessoas no mundo têm esta ideia e até mesmo dentro da igreja nós temos esta ideia. Que nós podemos agarrar na nossa vida e andar com ela como nós queremos. Eu vou-vos dizer uma coisa, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que há dois caminhos, ok? Que há o caminho da luz e o caminho das trevas. E eu vou-vos dizer, quando nós não estamos debaixo do caminho da luz, debaixo da direção de Deus, debaixo da proteção de Deus, não há outro meio caminho em que tu reges a tua vida. Não existe. Quem vai reger a tua vida é Satanás. Não existe outra forma. E eu digo-te uma coisa, quando tu deixas a proteção de Deus para agarrar na tua vida e tomar as rédeas da tua vida e dizer que vais fazer a tua maneira, tu estás-te a colocar debaixo, fora da proteção de Deus e debaixo da regência de Satanás. Vocês conseguem entender isto? Vocês percebem isto que eu vos estou a dizer? Não há um terceiro caminho. A palavra de Deus não ensina isso. E quando nós saímos debaixo daquela dependência de Deus, naturalmente só há outra dependência. Entendem o que eu estou a dizer? Então, quando nós tentamos tomar controle da nossa vida e dizemos, agora sou eu, realmente começas tu a tomar as tuas decisões. Mas depois quem vai manipular as circunstâncias, as decisões que tu estás a tomar sobre a tua vida, não é Deus, nem és tu. É alguém que vai querer destruir a tua vida. Entendes isto? Portanto, isto está assente. Não há aqui um terceiro caminho. Sabemos que há dois caminhos. Então voltamos aqui à palavra de Deus. Aquele povo que estava debaixo da direção de Deus, debaixo da proteção de Deus, achou que estava a comer maná durante muito tempo. Isto de uma forma simples, simplificando a história. E eles viraram-se para Moisés e começaram a acusar Moisés. A culpa é tua. Já se esqueceram. Chegou um ponto em que eles esqueceram-se do desejo que tinham no coração. Chegou um ponto em que eles esqueceram da promessa ou do sonho que Deus tinha colocado e eles começaram a olhar as circunstâncias. Okay? Nós temos desafios entre o desejo, que se irá concretizar num sonho, se nós permitirmos ou passarmos por estes desafios. Ok? E muitas vezes nós estamos aqui e começamos a sentir esse desânimo. Todos nós já sentimos. Todos nós já passamos por desertos. E o importante é sabermos lidar com esse deserto. É sabermos passar por esse deserto. E se nós começarmos a olhar e a apontar para várias setas em várias direções, a culpa é da igreja. Porque nós não vemos Deus manifestar-se. Porque nós não vemos os milagres de Deus acontecerem. A culpa é da célula, porque nós não estamos a aprender nada de jeito na célula. A culpa é do irmão que está sentado ao meu lado. Porque se calhar anda a falar mal de mim, a orar contra mim. Né? E nós arranjamos tantas desculpas. A culpa é das circunstâncias que eu estou a viver, estes problemas, as doenças, a ocupação que eu tenho, o trabalho, é tudo. E nós arranjamos tanta direção, tanta situação para culpar, tal como aquele povo. Né? E nós começamos a dizer, mais valia, como eles disseram. Mais valia. E eles fizeram uma coisa que foi optar sair da proteção de Deus. O que é que nós optamos quando estamos no deserto? Ser regidos pela proteção de Deus ou tomarmos outro caminho? Okay. Eu pedi a ajuda da Mildred e era suposto ser o Sérgio, mas o Sérgio hoje não podia vir, então vocês vão ter aqui a minha sobrinha a fazer de Jesus. Mas elas vão fazer aqui uma pequena ilustração. Eu pedi aqui duas pessoas que me tirassem, afastassem o púlpito, se faz favor. Obrigada. Pode ser aí, não há problema. É só carregar neste. Está bem. E vamos, elas fizeram isto uma vez num coiso de jovens e eu pedi se elas podiam fazer hoje, porque eu acho que ilustra muito aquilo que nós vivemos às vezes.
Bom dia, igreja! Bom dia, igreja!
Bom dia!
Eu sou a Ana. E esta é a minha cadeira das decisões. Sabem? Eu hoje decidi fazer uma coisa muito importante. Vou entregar esta cadeira a quem sabe tirar, quem sabe tomar melhores decisões. Vou entregá-la a Jesus. Bem, eu já apresentei a minha cadeira das decisões, agora eu vou apresentar a Jesus. Jesus! Igreja, esta é Jesus. Ai, estou tão feliz, Jesus. Que bom que tu entendeste o meu chamado.
É sempre um prazer entender o teu chamado, Bânia.
Tu sabes, Jesus, hoje tomei uma decisão. Eu decidi entregar-te a minha cadeira das decisões.
Sabes o que é que isso implica, não sabes? A partir de hoje, quem toma as decisões sou eu.
Sei. Nota, ela é toda tua.
Ana, tenho notado que ultimamente tens andado a trabalhar muito. Ponto de parte, os sonhos que tenho para ti Nunca tens tempo para nada. Ah, sabes o que é?
De uma forma simples, não faz mal, eu posso ficar cá embaixo, não há problema, obrigada. De uma forma simples e talvez um pouco na brincadeira, se nós tentássemos transportar isto para as nossas vidas, para situações reais que nós vivemos, como é que vocês se identificariam com isto? Quem é que está na cadeira, na tua vida? Mesmo quando de início tu decidiste confiar, mesmo quando de início tu decidiste te alegrar naquilo que Deus ia fazer na tua vida, okay? Onde estão aqueles pequenos desejos que Deus começou a transformar em sonho? Eu lembro-me, por exemplo, quando nós adotamos a visão, não é? E eu ouvia pessoas dizer, e quando eu falo contra mim, vocês entendem que quando eu prego contra mim também. E eu ouvia pessoas a dizerem assim, ai, eu quero mesmo ser líder de célula. E depois aquele pequeno desejo de ser líder de célula, eu já começava a ouvir falarem, epá, eu quero ter não sei quantas células, porque eu via que não sei aonde havia pessoas com... Eu quero ter isto, eu quero ter aquelas células, aquele número de células. E agora é tão difícil ser líder de uma célula. Eu não sei se eu consigo. Eu tenho desejo. Eu estou a falar contra mim, é? Epá, apetece-me entregar isto. Se calhar nem é isto que o Senhor tem para mim. E nós começamos a tomar aquilo que o Senhor nos deu como sonho, né? Começou como um pequeno desejo. Eu estou a falar de células. Vocês apliquem o que vocês tiverem na vossa vida, né? Eu estou a falar da nossa realidade um pouco. E nós começamos a sentar naquela cadeira. Começamos a sentar naquela cadeira e a tomar controle da nossa vida, não é? E o que é que nós estamos a fazer ao sonho que Deus nos deu? Lembrem-se de pequenos desejos que Deus colocou no vosso coração, que foram filtrados e vocês de alguma forma tiveram a confirmação que aquilo era desejo de Deus. E vocês viram aquilo a transformar-se em sonhos. Eu tenho sonhos que eu não sei, eu olho para os sonhos que eu tenho e digo, Deus, eu não sei... Como é que isto se vai concretizar? Mas eu sei que se é teu, isto vai ser realizado, né? Porque quando eu olho, às vezes parecem-me sonhos muito grandes. Eu digo, como é que eu, tão pequenina, vou conseguir fazer isto? Não é? Mas eu estou a guardá-los aqui dentro, porque eu acredito que eles são de Deus. E eu tenho a confiança que um dia eu vou ver estes sonhos realizados, porque foram colocados por Deus aqui no meu coração. E eu não os quero apagar, eu não os quero abafar, eu não me quero sentar em cima deles e tomar controle desta situação. Eu quero que seja Deus a fazer. Ok? Onde é que estão esses desejos que Deus colocou no vosso coração? E que vocês começaram a vê-los como sonhos. O que é que aconteceu desse pequeno desejo até a realização do sonho? Okay? Eu quero ler duas histórias muito simples, mas que eu acho que nos mostram realmente como lidar com os desafios que nós temos. E nós vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, capítulo 5. E vamos ler duas histórias. Uma o pastor Jim mencionou a semana passada, que são histórias bastante conhecidas, mas que realmente, quando olhamos para a vida destas pessoas, dizemos o que é que elas tiveram, a capacidade que tiveram para se aproximar de Deus e ver as coisas acontecerem, ok? E nós vamos ler a partir do versículo 21. E vamos ler as duas histórias seguidas. E diz assim: e passando Jesus outra vez num barco para a outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, porque enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoraço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoçareis e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém, ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita comi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E quando lhes apresentaram mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Ok, temos aqui duas histórias lindíssimas. Dois relatos. Começa com a história deste principal que se aproxima de Jesus. E o que é que ele tem? Ele tem a confiança que Jesus é a pessoa que pode fazer alguma coisa por ele. Ok? Então, o que é que ele faz? Ele chega-se ali perto de Jesus e ele confia que Jesus pode fazer alguma coisa. E ele, ao chegar-se perto de Jesus, ele está a entregar nas mãos de Jesus a vida da sua filha. E os pequenos desafios que eu vos quero falar, o primeiro que eu vos quero mencionar é acerca de entrega. A primeira coisa que nós temos que fazer com relação a Deus para alcançarmos os nossos sonhos é entregar a Deus aquilo que Ele nos tem dado. não é teu somente. Não é algo que tu possas tomar posse, agarrar com as tuas mãos e pensar que tu vais realizar isso sozinho. Tu tens que reconhecer, tal como o pastor Jim disse há pouco, que Jesus, ele é a fonte de todas as coisas. Atos capítulo 17, Paulo diz, quando fala do Deus único, que é nele que existe todas as coisas. Né? Ele é a fonte, ele é aquele que faz soprar sobre todas as pessoas tudo. Ok? E em Atos capítulo 17, Jesus diz isto, quando eles estão a comparar, quando têm lá o templo, Jesus, Paulo diz isto, quando eles têm lá um templo do Deus desconhecido, ao lado de tantos deuses, né? Jesus diz que aquele é o único Deus que tem poder para fazer todas as coisas. Né? E Paulo traz esta grande revelação e nós temos esta grande revelação. Portanto, tudo aquilo que Deus nos dá deve ser entregue a Ele, porque é Ele que tem poder para concretizar. Então a primeira coisa que tu tens que fazer para alcançar os teus sonhos, para passar por estes desafios, é ter a capacidade de entregar a Deus. Tens tu a capacidade, teve ela a capacidade realmente de entregar a Deus, porque nós temos o desejo de entregar. Mas do desejo à ação vai uma grande diferença. Este homem chegou ali, e quando nós estamos em grande necessidade é fácil. Este homem chegou ali numa grande necessidade. E ele viu em Jesus a resposta para os seus problemas. E quando nós estamos em grande aflição, é fácil nós virmos em Jesus a resposta para os nossos problemas. Ok? Mas há outro processo. Mas o primeiro passo é realmente entregar. E aquele homem teve essa capacidade. Ele, de alguma forma, reconheceu em Jesus a autoridade para entregar a vida da sua filha. Ok? E ele chegou lá e, em desespero, ele chega-se perto daquele homem, olha que a minha filha está doente, eu preciso que tu vás lá. Eu preciso que tu estejas presente. De alguma forma, eu preciso que sejas tu a estar presente. E eu digo-vos uma coisa, eu tenho um grande respeito pelos médicos, até porque nós dependemos muito deles, ok? E o trabalho deles é muito valioso e muito precioso. E eu não sei quais são as necessidades físicas que muitos de vocês estão a batalhar. Mas eu vou-vos dizer, acima de qualquer médico e acima de qualquer diagnóstico, está a vontade de Deus sobre a vossa vida. Sempre que eu vou ao médico, principalmente com as minhas filhas, eu oro. Eu oro, Deus, tu deste a sabedoria a estes homens para lidarem com estas situações. Tu deste o conhecimento necessário. Mas eu confio, Senhor, que tu também dás a sabedoria e o discernimento para eles poderem lidar com esta situação em especial. Ok? E eu entrego a vida daqueles homens nas mãos de Deus, porque acima deles eu acredito em Deus. Okay? Quando eu estava grávida das minhas duas filhas, tanto da Leonor como da Laura, eu tive, no início da gravidez, tive dois princípios de aborto. Né? Da Laura, tanto de uma como de outra, eu tive que ficar de baixa e de repouso. E da Laura talvez a situação tenha sido mais prolongada, porque todos os dias, talvez durante um mês, eu tinha os indícios de que algo estava errado, né, com a minha gravidez. E eu lembro-me que eu confessava isso, né, e eu lembro-me que todas as manhãs eu impunha as mãos sobre a minha barriga, porque eu acreditava que acima de qualquer conhecimento humano estava o conhecimento de Deus. E eu punha as mãos sobre a minha barriga e eu falava a vida de Deus sobre elas, sobre o meu ventre. Porque eu sabia que se eu tivesse a depender de Deus, se eu dependesse da vida de Deus, nenhum mal iria suceder às minhas filhas, né? E eu todas as manhãs impunha as mãos na minha barriga e eu orava. E eu dizia, Deus, eu falo a vida, a tua vida, a tua presença sobre a vida das minhas filhas, né? E eu orava aquilo todas as manhãs e na realidade vocês veem que elas andam aí bem vivas, né? Cheias de energia. Mas nós temos que confiar naquilo que Deus é. Nós temos que aprender a entregar todas as situações. Eu não sei quais são as circunstâncias que vocês estão a viver. Eu não sei quais são as situações pelas quais vocês estão a passar. Mas nós ouvimos muita coisa. As pessoas falam muita coisa à nossa vida, ok? Mas nós temos que ir à fonte. Nós temos que ir à fonte. Nós temos que entregar a Deus, ok? E aquele homem teve esta capacidade de entregar a Deus. E logo de seguida, ok? Eu quero falar não somente sobre a entrega, mas sobre a confiança. Logo de seguida, nós continuamos com a história e vemos a história desta mulher que há 12 anos tinha este fluxo. Eu não vou falar muito, porque o pastor Jim falou sobre isto a semana passada. Tinha este fluxo de sangue. E o que é que aconteceu com aquela mulher? Ela até podia ter desistido, não é? já estava há 12 anos nos médicos, a situação estava a piorar. Ela podia ter simplesmente ignorado a situação e deixar-se, né? Pá, olha, já não há mais nada a fazer, resignar-se. Não tenho mais nada a fazer nesta situação, os médicos não têm cura para mim, não há mais nada a fazer, eu fico aqui na minha casa a ver a multidão passar. Ela podia ter ficado da janela a ver a multidão passar, mas ela, de alguma forma, ela confiou no seu coração que aquela pessoa que ela estava a ver, eu não sei o que é que ela conhecia de Jesus, porque a Bíblia não diz, mas de uma forma, agora eu pergunto a ti, o que é que tu conheces de Jesus? Porque eu tenho quase a certeza, embora a Bíblia não revele, eu tenho quase a certeza que nós conhecemos mais de Jesus do que aquela mulher conhecia. O que aquela mulher conhecia provavelmente eram testemunhos daquilo que ele fazia. A maioria de vocês não tem ouvido somente testemunhos daquilo que Deus faz, mas tem experimentado o que Deus faz em várias circunstâncias da vossa vida. Então, por que é tão difícil confiar às vezes? Se nós não entregarmos, se nós não confiarmos e tomarmos controle da nossa vida, vamos começar a fazer um caminho diferente. E se o sonho está neste caminho, que é onde está Deus, como é que tu, desviando-te do caminho, vais conseguir alcançar o sonho? E sabes uma coisa? Quando tu mudas de caminho, tu deixas de ver o sonho, porque o sonho está deste lado. Entendem o que eu estou a dizer? Nós temos que ver o sonho. E foi exatamente o que esta mulher fez. Ela não se distraiu com a multidão, tal como o homem. O homem estava ali a ser apertado, diz à frente na passagem, que ele estava ali a ser apertado no meio da multidão, tal como Jesus estava. Ela não se distraiu com a multidão, ela não se distraiu com os diagnósticos que lhe tinham sido dados, com as palavras que tinham sido proferidas. O que é que ela fez? Ela colocou os seus olhos em Jesus. Ela avançou. Ela confiou que se ao menos chegasse até ele, se tocasse, alguma coisa ia acontecer na vida dela. Ela, epá, mas dá muito trabalho, tanta gente, eu não consigo passar no meio daquela gente. Ela tinha os seus olhos bem focados. Não se distraiu. O que é que vos anda a distrair da presença de Deus? O que é que vos anda a distrair da pessoa de Jesus? Nós não nos podemos deixar distrair pelas palavras que são ditas, pelas coisas que nos falam, pelas notícias que nós ouvimos. Eu tenho um sonho, e se eu mudar de estrada, eu vou deixar de ver o sonho. Então eu tenho que confiar que se eu tocar em Jesus e caminhar com Ele, eu vou alcançar o meu sonho. E aquela mulher não se distraiu. Ela aproximou-se, tocou. E sabem o que é que aconteceu quando ela tocou? Porque geralmente quando nós estamos no meio do deserto, nós pensamos que Deus não está connosco. O que é que aconteceu quando ela tocou? Jesus notou. E os discípulos disseram, epá, no meio de tanta multidão, tu estás a perguntar quem é que tocou, está tanta gente a tocar-te. No teu deserto, tu podes pensar que Deus não está presente. Mas Jesus está lá. Ele está a ver. Ok? E não sei qual vai ser o tempo de Deus. Mas eu sei, tenho a certeza absoluta, que há de chegar o momento que no meio do teu deserto tu vais sentir que alguma coisa foi mudada, tal como ela sentiu. Mas porque ela foi persistente, porque ela não desviou os seus olhos, porque ela não desistiu a pensar que no meio daquela aflição que ela estava a viver já nada lhe valia. Vocês entendem isto? No meio... Eu já passei por muitos desertos. E há alturas em que realmente nós pensamos, epá, parece que Deus não fala. Parece que não consigo ouvir Deus. Parece que o meu coração já não tem a mesma alegria que tem na palavra de Deus, nas coisas que nós fazemos. Mas eu sempre, em todos os desertos, houve um momento em que eu senti: Deus está aqui. Nunca fiquei no deserto. Nunca fiquei no deserto. Eu não sei porque é que nós temos que passar por lá, mas temos. Era fácil. Deus, ups, ok. E manipulava as nossas vidas e fazia, né? Mas eu também sei que Deus disse, Jesus disse, que no mundo nós vamos ter tribulações e que vamos vir passar por elas. Mas o que é que Ele diz? Mas eu estou convosco e a minha paz eu vos dou. E nós temos que buscar essa paz de Deus, ok? Temos que aprender a buscar essa paz de Deus. Então cuidado com aquilo que vos está a distrair de confiarem em Deus. Porque nós temos que manter a nossa confiança em Deus. Acima de qualquer outra coisa está a palavra de Deus. Ok? Muitas vezes na minha vida, quando eu tenho dificuldade em algumas áreas, aquilo que eu me agarro é a palavra de Deus. E eu vou procurar os versículos que me vão fortalecer nessa área. E é isso que eu confesso sobre a minha vida. Ok? É isso que eu agarro, que eu confesso e que eu mantenho como firmeza sobre a minha vida, sobre as circunstâncias, seja o que for, ok? Então, primeiro ponto, entregar. Segundo ponto, confiar, ok? Terceiro ponto, nós temos que aprender, tal como diz o Salmo, a descansar no Senhor e esperar. Não diz só descansar, diz descansar e esperar. Porque uma surpresa que vocês já descobriram muitas vezes e têm a certeza na vossa vida é que Deus não faz tudo da forma como nós queremos, não é? Não sei porquê. Era tão fácil, não era? Deus faz as coisas no tempo dele. Mas faz. O problema era se ele não fizesse. Mas Deus faz. Então nós temos que não tomar controle da nossa vida e mudar de rumo. Eu vou fazer as coisas à minha maneira, né? Ontem dávamos lá o exemplo de Saul e Davi, que foram dois grandes exemplos disso, né? E que Saul se perdeu mesmo por causa disso, porque tomar o controle da vida dele, de querer fazer as coisas à maneira dele sem esperar o tempo de Deus. E todos nós sabemos as consequências disso sobre a vida dele, né? Mas nós vamos ser pessoas que não somente sabem entregar as nossas situações a Deus, que não somente sabem confiar que Deus vai fazer, mas nós vamos ter a paciência para esperar que Deus faça no tempo dele, porque vai ser o melhor para a nossa vida. Ok? Aquele homem chegaram perto dele e disseram: não chateis mais o mestre, porque a tua filha está morta. O que é que andam a falar na tua vida? Estás a ouvir as palavras que vêm de outras pessoas? Porque para aprendermos a esperar em Deus, ok? E descansar em Deus, nós não podemos ouvir os ventos que vêm de fora. Nós temos que agarrar a palavra que vem de Deus. O que é que Jesus disse àquele homem? Não temas. E Deus tem-me falado tanto sobre esta palavra. E Deus tem-me dito que muitos de nós temos tido temor na nossa vida. Temor de situações, de circunstâncias, de coisas que se têm levantado contra nós. Se nós olharmos na Bíblia, muitas vezes nós vamos ouvir esta palavra a ser preferida ou por Deus, ou por homens de Deus, ou pelos anjos. Sempre como uma segurança da parte de Deus para nós. Em várias circunstâncias nós vemos isto. Vimos um anjo a falar isto a Maria, vimos um anjo a falar isto a Isabel, vimos Deus a falar isto a Paulo, vimos no Velho Testamento, em tantas circunstâncias, Deus a dizer esta palavra: não temas. O que é que tu tens temido? Se tu tens temido alguma coisa está a falhar na tua vida. É ouvir o que Deus está a falar. E para termos a capacidade de esperar, okay? E descansar em Deus, nós temos que ouvir o que Deus está a falar. Se tu não ouvires o que Deus está a falar, tu vais desanimar. Entendes o que eu estou a dizer? E muitas vezes simplesmente Deus vai chegar a ti e dizer: não temas. E aquela palavra vai ser o suficiente para te fazer chegar ao fim e agarrares o teu sonho. Outras vezes Deus vai te dar uma palavra da Bíblia específica para aquilo que tu estás a precisar. Mas o que é que tu estás a ouvir de Deus? E quando eu falo ouvir de Deus, não estou a falar em ir perguntar a outra pessoa o que é que Deus está a dizer para a tua vida. Às vezes pode acontecer. Às vezes acontece, né? Deus dá palavras a alguém sobre a tua vida. Mas sabem que as palavras que as outras pessoas vos dão devem de ser confirmação daquilo que Deus já vos falou? Às vezes quando as pessoas me dizem, ai, eu recebi esta palavra, aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra, aquela palavra, eu paro e eu digo assim. E às vezes eu pergunto à pessoa, e o que é que tu recebeste diretamente de Deus? Porque nós não estamos aqui para andar no meio da multidão a ouvir vozes. Se nós queremos alcançar os objetivos que Deus tem para nós, nós temos que ouvir da fonte. Nós temos que receber da fonte. E quando as vozes chegam até nós, confirmam aquilo que Deus está a falar, glória a Deus, porque Deus está a trazer uma palavra para nós continuarmos. Quando não confirmam o que Deus está a falar, eu costumo dizer, eu ponho na prateleira, eu já me converti há muitos anos, eu converti-me tinha 17 anos, agora tenho 40, já foi há muitos anos. E desde que me converti eu já recebi muitas palavras, boas! Muitas palavras de Deus, em profecia, em coisas assim, né? Se querem que eu vos diga, muitas eu não me lembro. Mas muitas eu agarro e ponho assim, ok, fica aqui na prateleira. Fica aqui à espera. Quando Deus falar a minha vida sobre isto, eu vou lá buscar aquilo e vou tomar posse. Há outras que confirmam aquilo que Deus já falou à minha vida e eu agarro aquilo como confirmação. Deus, é isto mesmo que tu queres. O que eu vos estou a querer transmitir é que vocês devem de buscar a fonte em primeiro lugar. Entendem isto? Isto é precioso para a vossa vida. A fonte em primeiro lugar. É Deus que deu o desejo, é Deus que te revelou o sonho e é Deus que te vai fazer chegar até Ele. Não há meios termos, não há ali atalhos. Não há atalhos com Deus. Ok? Vamos rebobinar. Tens entregue as circunstâncias que estás a viver, os desejos que tu tens recebido a Deus? Tens confiado em Deus o suficiente sem tomar posse da cadeira? Sabendo que Ele é fiel para concretizar coisas na tua vida. Tens sabido esperar e descansar em Deus para que isso se realize? Estes são desafios para tu alcançares o sonho. Ok? E é esta a palavra que eu quero deixar com vocês nesta manhã. E eu quero orar por vocês porque eu sei que muitos de vocês têm largado isto. Têm, de alguma forma, tomado controle da vossa cadeira. Ok? E ao fazerem isso, vocês não têm permitido que Deus cumpra coisas na vossa vida. Muitos de vocês têm-se deixado desviar pelas multidões. Seja trabalho, sejam palavras, sejam circunstâncias de saúde, sejam circunstâncias financeiras, seja o que for que vos tenha impedido de manter aquele desejo que Deus colocou no vosso coração. E alguns de vocês têm sido atormentados com medo. E medo não é de Deus. E vocês precisam de ser libertos desse medo. E a palavra de Deus diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. E vocês precisam da manifestação do amor de Deus na vossa vida para lidar com essas coisas que vos estão a fazer ter medo. Então nós vamos ficar de pé. E há uma coisa muito importante que vocês precisam de saber. Que quando nós falamos assim de Deus, nós acreditamos que Deus é a solução para todos os problemas da nossa vida. Nós acreditamos que Jesus é a solução para a nossa vida. E se de alguma forma tu estás aqui hoje, e tu tens ouvido falar de Deus, tens ouvido falar de Jesus, mas nunca tomaste a decisão de entregar a tua vida a Deus e dizer: Deus, realmente eu gostava de experimentar isso, quem tu és, gostava de saber quem tu és, eu gostava de aceitar-te na minha vida, eu gostava de fazer parte desta família, eu gostava de te conhecer melhor. A palavra de Deus diz que quando nós aceitamos Jesus na nossa vida, nós somos feitos filhos de Deus. E não há coisa mais bela do que nós sentirmos que Jesus, que Deus perdoa os nossos pecados e que Deus está ali para lidar com os problemas que nós estamos a lidar na nossa vida. E a única coisa que nós temos que fazer é dizer: está bem, Jesus, eu quero. Eu quero. E em primeiro lugar, nesta manhã, eu quero perguntar se há aqui alguém que nunca conheceu Deus desta forma, que nunca disse a Jesus: Jesus, eu quero que de alguma forma tu faças parte da minha vida. E se há aqui alguém assim nesta manhã, eu quero que no seu lugar ponha a mão no ar e diga: eu quero aceitar Jesus na minha vida, eu quero que Ele faça parte da minha vida. Há aqui alguém que queira aceitar Jesus? Então ponha a mão no ar para eu ver. Graças a Deus.